Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Está na hora da gente repercutir o que anda acontecendo com o mercado do café. Ah, lá em Nova York, as cotações até chegaram a trabalhar com altas expressivas de 300 pontos, perderam um pouquinho agora no final da sessão, encerrando aí com elevações de 250, 260 pontos nos principais vencimentos. Mas ainda assim, os níveis de preço são considerados baixos pelo produtor brasileiro. O primeiro vencimento de dezembro na casa aí dos 126 centavos de dólar por libra peso, os demais vencimentos ali em torno dos 130 centavos. Será que justifica esse baixo preço no mercado internacional? Por que que os preços do café não reagem? Porque no entendimento dos produtores existe uma situação favorável para as altas. A gente vai conversar agora com o Gil Barabás, lá da Safras e Mercado, para entender ou tentar entender aí, Gil, nos ajude, por favor, a entender o que vem por aí em relação ao mercado do café e por que que os preços não se ajustam. Principalmente porque o produtor tem na cabeça dele. As exportações não estão grande coisa, existe uma incerteza muito grande em relação ao pegamento da florada e nós já não temos mais estoques, né? Nem públicos e muito pouco na mão do produtor. Isso por si só já justificaria uma reação de preços, mas parece que não está acontecendo, pelo menos no ritmo que o produtor está querendo. Por quê, hein, Gil? Seja bem-vindo, meu caro.
Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre. Bom, seguinte, primeiro entender o porquê dessa recuperação hoje. A gente viu que o mercado lá em Nova York vem caindo, caiu bastante, né? Ele perdeu 130 centavos, aí encontrou um fundo em 123 centavos para o contrato de dezembro de 2017, né? E agora reagiu um pouquinho, voltou ao patamar de 125, mas, que nem você falou, não teve força para sustentar as máximas do dia e se aproximar um pouco mais de 130, que seria uma linha de referência de recuperação de preço lá em Nova York. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o cenário, depois das floradas aqui, das chuvas e das floradas aqui no Brasil, criou aí um ambiente muito otimista em relação à safra brasileira, à próxima safra brasileira, e isso vem pesando contra os preços do café lá em Nova York. Essa correção de hoje, eu creio que é para corrigir um pouquinho esse exagero de otimismo em relação à safra brasileira. A gente ouviu falar em números aí bastante altos para a safra brasileira. Talvez aí o que a gente está vendo hoje é que começou a aparecer um pouco de dúvida no operador lá em Nova York, e isso aí fez com que o preço reagisse. O álcool ainda está bem longe do que se imaginava dentro dessa realidade de aperto de estoque nessa safra, de você ter o Brasil ter um fluxo baixo de exportação e de você ter aí receios em relação as efetivas sequelas desse mês aí, desse 40 dias sem chuva e com temperatura acima do normal, sobre o potencial da safra brasileira. Mas o que a gente vê é o seguinte: em primeiro momento, é um otimismo muito grande em relação à próxima safra brasileira, e por outro lado, isso aí vem jogando contra os preços e vem achatando as cotações, deixando aí esse descasamento entre o que o produtor está vendo, o produtor brasileiro está vendo aqui internamente, e o que o cara lá fora está vendo em Nova York, né?
E a questão dos estoques, hein, Gil? Tem a ver também com os estoques na mão dos compradores? Isso é possível de mensurar e que impacto isso tem aí na formação dos preços?
Olha, Alexandre, o que está acontecendo, basicamente, é o seguinte: esse é um ano de aperto na oferta, principalmente aqui no Brasil, a gente percebe isso, é uma safra pequena, é uma safra de estoque baixo, mundialmente também tem estoque baixo, mas esse estoque baixo está na mão do produtor. Se você olhar para outra ponta, para quem compra café por importador, os níveis de estoque estão mais altos do que normal. Então, o que que os caras, a indústria, você não percebe uma indústria muito agressiva no mercado, mesmo com todo esse cenário de aperto. Por quê? Ela está com estoque acima do normal na mão. Então, o que ela está fazendo? A estratégia do comprador mundial é alongar esses estoques, apostando aí no abastecimento maior com outras origens, que estão chegando no mercado agora em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro. Agora começa a nova safra dessas origens, como Colômbia, Centrais e Vietnã. Ou seja, então, a ideia é alongar esses estoques, suprir necessidade com essas origens que estão chegando e, com isso, e esticando o tempo até a chegar à próxima safra brasileira. Na verdade, o que eles estão apostando mesmo manter o abastecimento com estoque, com essa oferta menor, né, e depois jogando aí com a chegada da próxima safra brasileira. E daí sim, é uma aposta pesada que a safra brasileira, a próxima safra brasileira vai ser uma safra grande. Né? Isso aí, o quê? Mantém a indústria trabalhando da mão para a boca. Né? Então você não vê uma agressividade do comprador, isso não faz o preço subir lá em Nova York. Fundos que estavam apostando, que eventualmente poderiam apostar na melhora nos preços, com esse cenário em relação à próxima safra brasileira, também reforçam sua aposta negativa nos preços. Isso aí mantém Nova York achatada.
Ô Gil, qual é esse cenário que você está descrevendo aí, que os compradores estão vendo lá fora? E qual é o que você imagina que possa ser de fato?
Olha. Bom, se a gente está traduzindo em números, lá fora está se falando? A gente vê alguns números aqui ao longo da semana aí com cenário extremamente otimista em relação à safra brasileira. Mas, basicamente, o que o pessoal está pensando em tamanho de safra brasileira seria aí em torno de 60 milhões de sacas. A gente vê alguns números aí de 59, ou seja, 60 milhões para a próxima safra brasileira. Isso aí seria algo em torno de 10 milhões acima do que foi colhido esse ano. Né? Então, é esse o cenário que o operador internacional está trabalhando, que o Brasil vai ter uma oferta maior de 10 milhões. Essa oferta traria um pouco mais de tranquilidade ao abastecimento e não justificaria uma agressividade de compra para eles, principalmente com os estoques largos que o comprador internacional tem. Né? O que mudaria esse quadro? Se não confirmasse esse cenário de uma safra tão grande no Brasil, ou seja, qualquer sinal de que a produção não alcance esse patamar, ou seja, não alcance 58, 57, começa a mudar o patamar de preço de equilíbrio para cima. Né? Então, esses próximo mês, outubro, novembro, dezembro, e principalmente o começo do ano, quando vai ter aí a definição em relação à formação do grão, são determinantes para confirmar ou não esse cenário.
Então tem que esperar mais um pouquinho para a confirmação, para ver se essa florada pega, se o chumbinho se desenvolve e daí sim começar a quantificar de fato a safra. É essa a ideia.
Exatamente, porque essa primeira impressão vem em cima de florada, e as floradas foram realmente vistosas. Né? Mas, enfim, as floradas vão vingar ou não vão vingar? Essa sequela desse período de falta de chuva e temperatura alta, quando que vai aparecer na safra? Né? Isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para definir. Né? Por enquanto, o cenário é esse. É um cenário que você vai ter mais café, bem mais café o ano que vem, né? E isso aí joga contra os preços, independente do quadro interno. Né? O quadro interno já te percebe, né? As exportações, o fluxo de embarque estão mais baixo, já refletindo esse aperto na oferta. Né? E o engraçado, Alexandre, é que a gente vai ter um cenário talvez bastante interessante. A gente vai ter um comportamento interno mais escasado do que o normal da realidade externa na intersafra. A gente já vem percebendo isso, e isso se reflete diretamente nos prêmios que a gente vê no mercado fora de exportação lá em Santos. Né? Os prêmios do café brasileiro, que são os preços relativos do café brasileiro no mercado internacional, estão se fortalecendo, ou seja, eles estão ficando mais firmes. Por conta do quê? Dessa resistência do produtor em vender devido à menor oferta e esse preço baixo. Né? E essa tem que ser uma tônica na entre-safra, ou seja, um descolamento do preço interno, do mercado físico interno, em relação à Nova York.
Com o mercado, só para entender direitinho, Gil, com o mercado interno pagando mais pelo café, é isso?
Olha, digamos, o que acontece? Nova York cai, o mercado interno cai também, mas cai numa proporção menor. Quando Nova York sobe, o mercado interno sobe, mas sobe numa proporção maior. Por quê? Por conta de você ter menos oferta disponível e você, para o comprador conseguir adquirir esse café, vai ter que ser mais agressivo. Né? Então, esse descolamento, ele é comum na entre-safra, né? Depois que você passa o gargalo de safra. E esse ano, ele tende a ser mais intenso por conta dessa situação de oferta mais curta. E também, alguns cafés tendem a ser mais valorizados que outros. É uma safra menor e miúda, claramente você vai ter menos café de bebida melhor e menos café de peneira mais graúda. Então, esses cafés tendem a se valorizar, criar ágio em relação aos outros cafés. Então, o café brasileiro, de uma forma geral, se valoriza e essas descrições se valorizam mais, né? Então, isso também deve ser uma tônica desse restante de temporada.
Quer dizer, essa estratégia do produtor, então, esperar está certa, está adequada?
Olha, sim, trabalhar de uma forma, digamos, esse momento aí que o mercado está se alinhando ao efeito da florada, realmente não é o melhor momento para o produtor vender, né? Principalmente esse produtor que tem esses cafés melhores, né? Então, dá para apostar com a entre-safra, para um entendimento melhor em relação ao tamanho da safra brasileira e mesmo com esse movimento normal que você tem aí de descolamento em relação ao novo rock no mercado físico, né? Aquele produtor que está precisando fazer caixa, né? E precisa, está estourando a necessidade de caixa, talvez a melhor alternativa para ele seria aí mesmo vender esses cafés mais fracos para fazer caixa e se dar esses cafés melhores que tem mais potencial de alta.
Muito bem, vende os de menor qualidade, faz esse caixa, paga as contas e espera para a valorização do café de melhor qualidade. Mas essa valorização, na sua expectativa, vai acontecer, Gil?
Vai depender, internamente disponível, você tem espaço sim para subir, em função da oferta mais curta esse ano.
Uhum.
Agora, vamos pensar hoje para o produtor brasileiro, já deve estar pensando, já está pensando na venda da safra de 2018.
Uhum.
Né? Você já teve momentos melhores para a fixação de safra de 2018, né? Acima de R$500, R$530, R$540, enfim. Se você puxar um pouco mais para trás, até perto de 600, você chegou para você fazer fixação de venda antecipada para a safra de 2018. Agora o mercado caiu bastante, está bem longe disso. Então, a gente está num fundo do poço em relação ao efeito da florada, né? Não seria o melhor momento para fazer esse tipo de venda também, né? Talvez aí esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer, para ver se realmente o mercado vai começar a precificar essas dúvidas que começaram a surgir em relação à próxima safra brasileira, como a gente viu hoje, ele reagiu em cima das dúvidas, né? E daí sim, olhar, ficar monitorando para ver se abre um espaço melhor para essa fixação da safra futura. Né? O disponível está mais claro essa evolução por conta da pouca disponibilidade física. Com a safra futura, com a fixação da safra futura, vai depender muito do desenvolvimento do pós-florada, como vai ser o clima. Né? A gente tem previsão aí de chuva para a segunda quinzena, esse restante de outubro. Né? Isso aí pode trazer um fôlegozinho, digamos, segurar um pouco essa evolução dos preços, porque o cenário climático seria mais favorável, mas enfim, cuidar um pouco mais, né? Isso não está tão claro, que vai depender mesmo do desenvolvimento da safra brasileira, né? Mas o disponível sim, se abre um espaço por conta da pouca disponibilidade de café, principalmente dos cafés melhores.
Esse número de 60 milhões praticamente está já precificado pelo mercado, Gil.
Esse é o cenário que predomina, né? Então, quer dizer, hoje você tem, digamos, se for trabalhar, esse cenário é um cenário que já está precificado pelos operadores lá fora. O que seria de diferente? Alguma coisa que não confirmasse 60 milhões, ou seja, então, dentro dessa linha, você teria um potencial maior para o preço reagir do que para o preço cair. Né? Se chover, você confirma o que já está sendo previsto, uma safra enorme para o Brasil ano que vem. Se não chover, ou se por acaso a florada não pegar, você começa a corrigir esse cenário. Então, daí você abre um espaço maior. Então, dentro dessa linha de raciocínio, você tem mais espaço para subir do que para cair. Né?
Muito bem. Meu caro Gil, o que o produtor tem na cabeça hoje são os R$500.
Sim.
E hoje está longe disso.
Está longe disso. Enfim, vai ter que caminhar bastante ainda para chegar. Você, que nem eu falei, há uma expectativa mais clara para esses cafés melhores e principalmente com o andamento da entre-safra.
Uhum.
Né? Para a safra nova vai depender do desenvolvimento das floradas, né? Mas, enfim, o produtor tem que trabalhar enfim, nesse cenário que você tem muita incerteza e que você tem aí a sombra de um potencial de uma safra grande para o ano que vem, seria bom para esse produtor pesar as vendas dele, né, trabalhar aí a expectativa, lógico, para que aquele que tem um café melhor e disponível, vale a pena esperar um pouquinho mais, porque esse preço pode, com mais facilidade, chegar nesse patamar que ele está esperando. Mas se você tiver um café intermediário, um café que não se encaixe muito dentro dessa linha, talvez o mais interessante é, eventualmente, se dá uma puxada em Nova York, dá uma puxada no dólar, encaixa um pouquinho, vai fazendo alguma coisa para se garantir e daí foge do risco, que o risco maior dele é o seguinte: que venha a chuva, que o clima fique bom daqui até o final do ano e que confirme essa expectativa de uma safra grande, os nossos concorrentes comecem a vender de forma agressiva no mercado internacional, isso abasteça o comprador internacional, então você cria uma situação que se encaixa dentro desse cenário com que a demanda internacional tem trabalhado, né? E daí sim, daí você tem pouco espaço para o preço evoluir.
Muito bem. Análise do Gil Carlos Barabaixo, lá da Safras e Mercado. Meu caro Gil, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui conosco, meu amigo. Volte sempre.
Obrigado pelo convite, Alexandre. Um abraço a todos.
Abraço para você. Até a próxima. Tá, então, o Gil traçando esse cenário para a gente, trazendo essas informações e explicando por que o mercado do café lá em Nova York não reage. Tá difícil, hein? Esse preço dos 120 até os 130, depois volta para o 120 de novo, enfim, o preço que não se mexe muito. A justificativa principal é de que o mercado já precificou uma safra cheia aqui no Brasil, algo em torno de 60 milhões. Tem gente falando até mais que isso. Algumas análises, alguns levantamentos já falaram em produção de 65 milhões de toneladas, só que a realidade das lavouras ainda não chegou a Nova York. E essa dúvida sobre a realidade das lavouras e o potencial de produção da próxima safra está chegando aos poucos lá na Bolsa de Nova York, e hoje foi um exemplo disso. O mercado reagiu mais de 200 pontos nos principais vencimentos. Você acompanha comigo aí na tela as cotações. Para dezembro, 126,85 centavos de dólar por libra peso, 255 pontos de alta. Para março, 130,60, subindo 250 pontos. Maio, 133,05, alta de 250 pontos também. Julho, 135,40, subindo 245 pontos. Esses são os números do café lá na Bolsa de Nova York. Para mostrar um pouquinho mais desse descolamento aí que o Gil falou, a gente pode observar o que aconteceu na BMF no dia de hoje. Altas significativas para o café de dezembro. O dezembro acabou fechando a US$ 156,95 por saco, uma alta de 2,35%. O março subiu ainda mais, 2,40%, a US$ 160,25 por saca. E o setembro já de 2018, US$ 162 também por saco, uma alta de 1,25%. Ou seja, mercado interno já se descolando aí do mercado internacional, e essa dúvida em relação aí ao potencial produtivo parece que já está sendo aí concretizada no mercado interno. Vamos ver quando vai ser efetivamente questionada essa questão também lá no mercado internacional. Está para ser questionado, vamos esperar para ver, me parece que uma reação já está começando. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre as questões indígenas e o fato de integrar aí os povos indígenas à produção agrícola do país. Essa é uma discussão muito importante que precisa evoluir. E a gente, obviamente, vai falar sobre o fechamento das negociações do mercado da soja lá em Chicago, tá certo? Continue com a gente. Sim.